Vamos então para a informação com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Continua a devastação no concelho. 3 incêndios em menos de 24 horas. Mais um atropelamento em Tomar e, ao que tudo indica, numa passadeira. Abel Bento responde a Jorge Cadete e diz que o União de Tomar é, de longe, o maior clube do distrito. Intermarché de Vila Nova da Barquinha abre portas nesta quinta-feira.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Censol dos Tomares. Passa de 4 dias a 35 euros, bilhete diário a 15 euros. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando aumento de nubosidade para o final do dia no litoral das regiões norte e centro, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h nas terras altas e também no litoral, em especial durante a tarde. Máximas de 24 graus para o Porto, 26 para Leiria, 28 para Coimbra, 29 para a Guarda e Lisboa, 31 para Santarém, 32 para Tomar e Faro e 36 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Em pouco menos de 24 horas, mais 3 incêndios no concelho de Tomar, o que apresentou maior grau de dificuldade e que terá mesmo consumido uma área aproximada a 1 hectare, aconteceu na freguesia de São Pedro, numa área próxima das localidades de Ervideiras e Boca da Mata. O vento que se fazia sentir e ainda o facto de a ignição ter deflagrado por volta das 21 horas serviram de obstáculo aos soldados da paz, que ainda assim conseguiram controlar as chamas e evitar males maiores. A freguesia de São Pedro continua desta forma a estar debaixo de um número inusual de incêndios, sendo que, na memória, ainda prevalece a ocorrência de 7 de julho, que foi a maior registada até agora em Portugal durante este ano. Mais cedo, também nesta segunda-feira, foi a freguesia de Paialvo a ser palco de nova combustão, desta feita à beira da estrada, próximo das Curvaceiras. Já na manhã desta terça-feira, por sua vez, foi a Junceira atingida com um fogo de pouca dimensão. Uma senhora com idade na casa dos 70 anos foi atropelada por um automóvel na Avenida General Norton de Matos, numa paralela com a Rua Amorim Rosa. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de testemunhas oculares, a vítima estaria na passadeira. Importa sublinhar que os bombeiros nabantinos estiveram no local e prestaram os primeiros cuidados à vítima, que, refira-se, apresentava muitas dores. Nesse sentido, foi encaminhada para o Hospital de Abrantes. Num curto espaço de tempo, a cidade de Tomar é palco para 3 ocorrências do género, sempre tendo como ponto de referência as passadeiras.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana garantiu à Hertz que até ao momento não há nenhuma queixa formalizada em torno dos desacatos que ocorreram na madrugada deste sábado na festa de Olalhas. Fonte oficial da GNR, questionada pela nossa redação, assegurou ainda que todas as pessoas que estavam presentes no recinto, perto do edifício da Junta de Freguesia, foram identificadas naquele que é um procedimento normal das autoridades quando estão em causa situações desta natureza. A mesma fonte sublinhou que a patrulha não vislumbrou a existência de desacatos quando chegou ao local, mas confirmou que algumas pessoas estavam feridas e a receber assistência dos bombeiros de Tomar, que ainda se fizeram acompanhar por uma ambulância suporte imediato de vida. A Guarda Nacional Republicana disse à Hertz que, sem prejuízo de qualquer queixa que ainda pode ser formalizada, estão a decorrer investigações no sentido de apurar os motivos pelos quais aconteceram as já noticiadas cenas de pancadaria que, recorde-se, resultaram em ferimentos em várias pessoas, 2 das quais com necessidade de transporte hospitalar. E o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária, entre outras. Destas operações, nomeadamente no âmbito da fiscalização rodoviária, foram efetuadas 8 detenções, 7 das quais por condução sob o efeito de álcool e uma por desobediência a um militar da GNR. Foram ainda fiscalizados 556 condutores, detectadas 172 infrações, destacando-se 78 excessos de velocidade em 3.722 controlados, 8 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 11 por falta de inspeção periódica obrigatória e 9 por uso de telemóvel durante a condução. Há ainda registro de 31 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 2 feridos graves e 9 leves. Ainda em matéria de ocorrências, militares do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Constância detiveram uma mulher de 34 anos por prática de jogo ilícito, sendo que na mesma operação foi ainda identificada outra senhora de 24 anos por exploração do mesmo tipo de atividade. Refira-se que nesta ação houve ainda registro para a apreensão de 2 máquinas de jogo e 116 euros em numerário proveniente da atividade. A detida foi libertada, tendo o processo baixado a inquérito.
Rádio Hertz, informação.
É já nesta quinta-feira, dia 30 de julho, que vai abrir ao público o Intermarché de Vila Nova da Barquinha. Esta estrutura está localizada junto à rotunda da Rua Salgueiro Maia com a Rua Virgílio Ferreira, sendo que esta superfície comercial dispõe também de um posto de abastecimento. Está em causa um investimento privado de cerca de 3 milhões de euros e que irá gerar 46 postos de trabalho. Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, por ocasião da recente entrega de equipamentos aos bombeiros, numa oferta do Grupo Mosqueteiros, congratulou-se com a chegada desta estrutura ao concelho.
Este era um projeto que há muito tempo Vila Nova da Barquinha procurava, depois de algum esforço e também de alguma dedicação por parte do município e descomplicação nestas coisas dos negócios e da iniciativa privada. Também temos que estar alertas e atentos à questão de descomplicar, objetivamente cumprindo todas as normas de direito administrativo e das leis que nos regem em termos nacionais, mas conseguimos este projeto, este Intermarché, uma mais-valia para o concelho e nomeadamente às populações, que ficam com um serviço mais próximo, de proximidade, podem dedicar também outros tempos a outras atividades culturais e não só, e temos familiares. E conjugando isto com a questão, nomeadamente, da responsabilidade social da própria empresa, que entrega os equipamentos aos bombeiros, e do que tem conhecimento para a semana vai entregar também alguns cabazes às associações mais relevantes do concelho, significa que estamos a trabalhar com gente responsável, que não procura só o lucro, mas que no fundo também procura uma justa partilha dos rendimentos que oferece no nosso território e que o distribui com parcimónia, nomeadamente pelas populações. Isto é que é trabalhar, isto é que é envolver as comunidades e, no fundo, distribuir riqueza. Por isso, como disse, de muito bem, de facto, hoje é um dia muito, muito relevante para a Vila Nova da Barquinha.
Recorde-se que a abertura do Intermarché em Vila Nova da Barquinha estava prevista para agosto, mas a velocidade com que a obra decorreu faz com que a intervenção seja concluída com 15 dias antes do prazo. Nelson Fonseca, um dos rostos do hipermercado barquinhense, elogiou a forma como decorreram estes trabalhos.
Um grande esforço de todas as equipas que andaram aqui. Também houve um bom entrosamento e todas elas fizeram apenas uma só equipa e acho que isso também resultou. O facto de haver uma boa união e conseguimos adiantar a obra, porque normalmente é o atraso que costuma acontecer. Neste caso, acho que foi um caso novo e inovador, conseguimos adiantar a obra em quase 15 dias. Então, nós temos uma logística que é do melhor do país, a nível da Europa. O facto de estarmos mais perto ou mais longe, a qualidade de serviço e de atendimento e de chegar é igual. Todas as lojas do nosso grupo saem mercadoria entre as 2, 3, 4 da manhã. E seja ao lado da base, seja no Algarve, seja em Trás-os-Montes. Temos uma frota e temos outra base também em Passo Ferreira, que depois também divide o país em dois e conseguem chegar rapidamente. O armazém costuma ser cada vez, convém ser um impacto de capital menor, convém que haja rotação de mercadoria. O armazém é a loja, é claro que é sempre bom ter algum armazém, porque hoje em dia as lojas também vivem um bocado de promoções e a capacidade de se tocar também depende disso. Mas é o que temos e vamos conseguir trabalhar da melhor forma possível.
No dia 30 está previsto algum evento especial para a abertura?
Não, vamos abrir, como lá está, como conseguimos adiantar, também fomos todos apanhados um pouquinho de inesperado. Vamos ter aqui um evento para crianças, com balões, e aquilo que vamos ter é promoções, porque vamos premiar os nossos clientes, e preferimos guardar também alguns recursos para criar, digamos, essa expectativa, para suprimir essa expectativa. E vamos arrancar com bons preços e é o nosso objetivo.
E o horário de funcionamento vai ser o normal?
Das 9 às 9.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Jorge Cadete foi apresentado nesta sexta-feira como diretor-geral do futebol do União de Almeirim. O antigo internacional português mereceu casa cheia na Biblioteca Municipal da capital da Sopa da Pedra, ocasião em que se confessou muito satisfeito por ter chegado a acordo com o emblema ribatejano, que considerou mesmo como o maior clube do distrito de Santarém. Em entrevista concedida ao Almeirinense, Jorge Cadete disse o que espera deste novo desafio.
Surgiu o convite do André, que me ligou, André Mesquita, o qual eu achei interessantíssimo logo desde o início e todo o conhecimento que eu tive, para já porque eu conheço o Almeirim desde a minha altura em que jogava em Santarém e porque achei que era muito interessante poder contribuir com a minha experiência para um projeto com esta dimensão.
Quais são as funções que vai executar?
Como diretor-geral para todo o futebol, e pronto, como falei há pouco, em termos de otimizar toda a estrutura e com novos métodos e melhorando em alguns aspectos para que possamos fazer com que os nossos jogadores consigam desenvolver, neste caso, as suas qualidades e que a nível de equipa o clube consiga os resultados desejados, que o ano passado foi ter as equipas todas na primeira distrital. E com a qualidade de atletas que iremos ter neste ano, por que não sonhar um pouco mais alto e conseguir atingir o nacional?
Quais são as expectativas para o futuro?
As expectativas é cada dia que passar nós irmos tornando-nos mais forte, podermos interagir, no meu caso, também com a parte da formação, com os jovens atletas. E depois contar com toda a colaboração de toda a estrutura para que possamos crescer juntos e possamos subir patamares que o Almeirim já estava afastado há algum tempo.
E quem não se sente não é filho de boa gente. Abel Bento, presidente do União do Tomar, teve conhecimento pela Hertz das considerações que Jorge Cadete fez do União de Almeirim, ou seja, o novo diretor-geral, tal como pudemos ouvir, catalogou o emblema da capital da Sopa da Pedra como o maior clube do distrito. Abel Bento puxou dos galões e colocou a história do emblema nabantino a basear a sua tese, nomeadamente o facto de o União do Tomar ser, até agora, o único clube do distrito que chegou à primeira divisão nacional.
E eu vou ter a oportunidade, com certeza, irei com certeza encontrá-lo um dia destes e irei com certeza esclarecê-lo a ele que o maior clube do distrito é, de longe, União de Tomar, em termos históricos, em termos de palmarés e em todas as circunstâncias. União de Tomar é, de longe, o clube mais representativo do distrito, é o único clube que até hoje teve na primeira divisão, 6 épocas, é o clube onde passou o Rei Eusébio, como todos os outros atletas de grande valia que passaram por Tomar, como Totói, Faustino, enfim, Manuel José, Raul Águas, Graça, Varela, tantos outros, Simões. Portanto, como disse, eu posso dizer, por exemplo, isto aqui é uma parte que não tem nada a ver com esta questão que estamos a falar, mas o União de Tomar foi convidado a estar presente na cerimónia de trasladação do corpo de Eusébio para o Panteão Nacional, onde eu estive presente a representar o clube da nossa cidade e onde tive a oportunidade de falar com o Nuno Gomes e convidá-lo para ser patrono do torneio Internacional dos Templários, em que ele automaticamente aceitou, nem sequer perguntou nada, nem disse, sim senhor, estarei com todo o gosto. Portanto, e quando lhe falei no União de Tomar, não foi um clube desconhecido para ele, o que significa que, como disse, o União de Tomar é de longe o clube mais representativo do distrito. Não estamos no lugar que queremos, mas com calma, com segurança e com criatividade, com certeza que iremos colocar o União de Tomar no lugar que pertence. E eu continuo a dizer, o lugar do União de Tomar neste momento é no Campeonato Nacional de Séniores.
E Vila de Rei continua a ser palco até dia 2 de agosto para mais uma edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, iniciativa que arrancou oficialmente no sábado, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro de Almeida, bem como de dezenas de pessoas que neste ato solene quiseram acompanhar de perto o pontapé de saída de um evento já com créditos firmados na região. Ricardo Aires, presidente da autarquia Vila Regense, vestiu a pele de anfitrião e quis sublinhar precisamente a importância que a feira tem conquistado em cada uma das suas edições.
A nossa feira vem, ao longo dos anos, consolidando a sua importância enquanto potenciador de tudo aquilo que melhor se faz no concelho e em toda a região, sendo uma marca que nos identifica e nos promove por todo o país. Para tal, muito contribuiu a identificação de todos os vilarejenses com a sua feira, sendo cada um de nós um embaixador, um promotor, um difusor do concelho e, bem assim, dos seus principais eventos, contribuindo fortemente e decisivamente para a consolidação da Feira de Enchidos Queijo e Mel enquanto evento de amplitude regional e até mesmo nacional. E, por isso mesmo, tenho de agradecer, em nome do município, pela contribuição decisiva de todos, tendo esta sido decisiva para o sucesso que podemos alcançar até aqui e que espero que se continue a registrar. Ao longo destas 26 edições, o momento da inauguração da Feira de Enchidos Queijo e Mel constitui sempre um momento marcante da atividade do município, que aproveita para anunciar novas medidas, novas iniciativas, que buscam promover e divulgar ainda mais o concelho, e com isso atrair mais visitantes e mais investidores. Foi assim no passado e será assim também este ano, em que aproveitamos esta data para anunciar a nova logomarca do município. A certeza que esta se constituirá como mais uma ferramenta de diferenciação e identificação do município, na qual todos os vilarejenses se revejam e uma referência imediata aos elementos que nos caracterizam. Aproveitamos ainda este momento para lançar, no âmbito da ação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a aplicação móvel Descubra Vila de Rei, a partir da qual todos poderão ter acesso através do seu telefone a uma nova ferramenta que facilita o acesso aos nossos pontos de interesse, ao nosso comércio, basicamente facilita o acesso a quem quer descobrir e encantar-se com Vila de Rei.
Manuel Castro de Almeida mostrou-se agradado pelo desenvolvimento que a feira tem registado edição após edição. O secretário de Estado quis ainda explicar as dúvidas que diz existirem em torno das suas funções.
Eu costumo dizer que o meu trabalho é procurar ajudar a criar condições para que cada região do país, cada pedacinho do país, região maior ou mais pequena, cada parcela do território, possa desenvolver-se o mais possível, usar os seus recursos e desenvolver-se o mais que puder. Este é o primeiro trabalho. O segundo trabalho é procurar criar condições para que o desenvolvimento do país seja o mais harmónico possível, para que não haja tão grandes diferenças entre algumas regiões do país que se desenvolvem muito e outras regiões que se desenvolvem pouco. Nós queremos que todos se desenvolvam, mas também queremos aproximar o conjunto do país. Nós temos hoje um país que é excessivamente desigual. Temos algumas regiões do nosso país que têm rendimentos acima da média europeia e temos outras regiões do nosso país que têm rendimentos que estão abaixo de 2/3 da média europeia, abaixo de 66% da média europeia. E é por isso que nós temos a maior parte das nossas regiões, são regiões chamadas de convergência, ou seja, são tão pobres, que recebem os apoios máximos de entre as regiões, as mais de 200 regiões da União Europeia.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Voltamos quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.